Próxima estação.
Next station.
Estação Brasil.
Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de história do Brasil do Leitura Obriga História. Meu nome é Ricardo Duve e eu sou apresentador desse podcast. Como vão vocês? Espero que muito bem, na medida do possível. E hoje, finalmente, chegamos no episódio número 17 do Estação Brasil. Então, você que viu ali, né, o número 17, apertou, confirmou para ouvir nesse episódio, provavelmente é a primeira vez na vida que uma massa de brasileiros aperta o número 17 faz algo correto na sua vida, né? Então, tirando toda essa brincadeira aqui, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, um tema que a gente volta, querendo ou não, a conversar a respeito, que é história e literatura, as relações entre história e literatura. Para o ouvinte mais antigo, um pouco mais antigo de Estação Brasil, nós temos um episódio todo sobre Machado de Assis, e hoje nós vamos ter um episódio sobre uma das obras mais clássicas da literatura brasileira, O Cortiço, de Aloísio Azevedo. E para isso, né, para ter uma análise mais legal, uma análise mais profunda, uma análise mais criteriosa dessa obra e também, né, muito bem desenvolvida, nós convidamos aqui o meu amigo, professor e historiador André Luiz Pereira para falar sobre essa obra. O André, ele é, como eu falei, ele é professor e historiador, ele vai se apresentar aqui para vocês, então vou deixar ele dar o ar de sua graça aqui para vocês conhecerem o André, o nosso convidado de hoje do Estação Brasil. Fala aí, André, se apresenta para a galera.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes do Estação Brasil. Para mim é uma alegria, Ricardo, estar aqui conversando contigo. Tu sabe da minha admiração pelo projeto de vocês, né? Então, para ser sucinto, eu sou professor da rede pública de Florianópolis, né? E fiz a minha graduação e mestrado em História na Universidade Federal. E lá eu, nas minhas pesquisas, sempre tive envolvido nessas complicadas relações entre história e literatura.
Então, galera, como vocês viram aqui, nós trouxemos um especialista para falar sobre o tema e a nossa divisão de blocos dessa conversa. Nós vamos ter três blocos, né, nesse episódio. Num primeiro momento, nós vamos apresentar o autor e a obra, quem foi o Aloísio Azevedo e também, né, que obra é essa chamada O Cortiço, né, quando ele publicou, quais eram as características dessa obra. No segundo momento, nós vamos falar um pouco mais, talvez, da parte histórica do Cortiço, né? Quais são os processos históricos que essa obra busca narrar. Vamos falar muito, então, do século XIX brasileiro, final do século XIX brasileiro. E, por fim, nós vamos tratar algumas questões envolvendo umas personagens e fazer uma conclusão, né? Uma análise final dessa obra do Cortiço. Então, espero que vocês gostem desse episódio e, como, né, parte final dessa introdução, o Estação Brasil, né, desde o seu último episódio, né, que eu já comentei, ele possui agora o seu Pix. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você acha que vale a pena manter esse projeto gratuito, querendo ou não, né, pois o Estação Brasil é gratuito, de acesso para todos, qualquer um pode ouvir os nossos episódios. Então, esse projeto educacional gratuito, se você quer que ele siga, né, em frente, conseguir manter ele, pois querendo ou não, né, dá um bom trabalho manter aqui o Estação Brasil e os outros podcasts do Leitura Obriga História ativo, você pode contribuir com um Pix, né, para a nossa conta. A nossa chave Pix é o e-mail de contato do Estação Brasil, estaçãobrasilfm@gmail.com. Então você coloca lá na sua chave Pix. Se você quiser doar R$1, R$2, fique mais do que à vontade, né, o valor fica a seu critério. Se você quiser me dar um carro popular, né, colocar lá milhares de reais na conta, fique super à vontade também, vai ser muito bem recebido. Então, tirando essa parte da brincadeira, obviamente, gente, estou muito feliz de receber aqui o André e espero que vocês gostem bastante desse novo episódio de Estação Brasil. Então, gente, vamos começar aqui a nossa conversa com o André. E André, como primeira pergunta, você poderia falar um pouco pra gente sobre quem foi, afinal de contas, o Aloísio Azevedo, o autor da obra O Cortiço, e como a gente pode, mais ou menos, que inserir ele, assim, na história da literatura brasileira?
Então, o Aloísio Azevedo, ele foi um artista, se a gente quiser ser um pouco mais preciso com a trajetória dele, né? A gente hoje conhece ele como um escritor, né? Principalmente por causa de O Cortiço. as outras obras. Talvez O Mulato seja um outro romance dele relativamente conhecido, mas sobretudo por causa do Cortiço. Mas Aloysio Azevedo, ele foi sobretudo um artista, em termos gerais. Por quê? Porque o Aloysio Azevedo, no início da trajetória dele, ele começa como um pintor e como um desenhista. Ele chega ao Rio de Janeiro, num primeiro momento, para trabalhar como um caricaturista freelancer, né? Desenhava para vários jornais e sempre com temáticas políticas e culturais bastante incisivas. Pois, por questões familiares, ele retorna a São Luís do Maranhão, de onde ele é natural, né? E ele começa a se interessar pela arte literária, né? Sobretudo depois de se frustrar com algumas tentativas dele de se tornar um pintor, né? Que era o primeiro projeto dele. Então ele começa a escrever um romance bem tranquilo, assim, um romance tranquilo, que eu digo bem adaptado ao gosto da época. E ele começa a ver que isso pode dar certo. Ele começa a ver que isso pode dar certo. Quando ele teve pela primeira vez na corte, ele teve contato com as discussões estéticas que estavam rolando mais ou menos em metade dos anos 70, ali do século 19. E então ele, junto com a atuação jornalística que ele tem em São Luís do Maranhão, ele escreve O Mulato. Pelo menos uma primeira versão do Mulato, que é muito diferente da versão que a gente tem hoje, né? Ele modificou ela muito mais tarde, né? É uma história bastante diferente. E essa primeira versão era uma versão de ataque político e cultural às elites tradicionais de São Luís, sobretudo da parte rural latifundiária do Maranhão, né? Então, o Aloysio, por esse romance, ele é reconhecido, né? Esse romance chega a vários lugares e ele tem uma boa acolhida da crítica especializada na corte, no Rio de Janeiro. Então, ele decide tentar mais uma vez a vida no Rio de Janeiro. Só que esse tentar a vida não necessariamente era tentar a vida como um escritor. Ele pensa que ele pode fazer muito mais no Rio de Janeiro. Até porque o Aloysio Azevedo, ele era muito mais conhecido num primeiro momento como um irmão do Arthur Azevedo. O Arthur Azevedo era um dramaturgo muito famoso, crítico, jornalista, né? Mas sobretudo conhecido como dramaturgo. E ele chega ao Rio de Janeiro no primeiro momento para trabalhar com o irmão dele, e ao mesmo tempo ele vai conciliando uma série de outras atividades. Ele começa a escrever contos, inicia projetos de romances, ele trabalha também como diretor de teatro, escreve peças, ocasionalmente inclusive se envolveu com pintura mais uma vez, enfim. Aloysio Azevedo, por essa razão, acho que seria melhor descrito como um artista de maneira mais ampla, né? Que hoje é lembrado como um escritor, né? Essa segunda chegada dele na corte, ela acontece em 1880. E ao longo dessa década de 80, ele vai progressivamente se tornando um escritor, por assim dizer. Pelo menos esse é o projeto dele, né? O projeto de se tornar um escritor em tempo integral e viver exclusivamente das letras, né? O que, no final das contas, acaba como um plano frustrado, mas que ele perseguiu com muito afinco. Ele escreveu muito, né? Durante essa época, né? Conciliando com todas essas atividades que eu mencionei antes.
E até me corrija se estiver errado, mas que era algo bastante incomum para a época se viver das letras, né? Esse termo que você falou, conseguir fazer isso, né? Ou eu estou errado?
É, exatamente. Tem uma frase bem interessante de um crítico da época, um crítico jornalista da época chamado Valentim Magalhães, e que ele diz algo mais ou menos assim: ah, entre nós, apenas Aloysio Azevedo é quem vive exclusivamente das letras, né? Mas, veja bem, ele consegue só o pão e a manteiga, né? Na verdade, só o pão, porque nem pra manteiga ele tá ganhando. Então, o Aloysio, ele vivia em condições muito, muito precárias na época, assim como praticamente todos aqueles grupos de escritores que viviam na corte. E ele tinha grandes problemas para conseguir se sustentar, né? Porque o irmão dele, apesar de ser um grande dramaturgo, e a dramaturgia era algo que pagava relativamente bem, o irmão dele tinha uma família grande, né? Tinha seus próprios filhos, tinha, enfim, sua própria vida para cuidar, e o Aloysio estava numa cidade grande, né? No Rio de Janeiro, um jovem buscando sobreviver. Essa era essa era a vida dele, né? Então, ele foi talvez o único que tenha conseguido por algum momento viver da sua pena, mas ele estava, na verdade, sobrevivendo e não necessariamente, enfim, construindo uma vida. Isso, inclusive, vai ser o motivo pelo qual ele larga a escrita em tempo integral mais tarde, né? Mais ou menos em meados da década de 90 do século XIX. Então, nesse momento do século XIX, não há artistas em tempo integral, né? No século XIX não existe essa figura do escritor full-time, né?
Ah, legal, então a gente consegue ter mais ou menos uma ideia. E é legal, assim, até que eu fico pensando como contrastar, talvez, a figura dele com a do Machado, né? O Machado era um funcionário público, né? Então é interessante a gente ficar pensando nessas relações, assim, só que me vem à mente, né?
É, exatamente. O Machado de Assis, ele começa a vida dele como tipógrafo, né? Enfim, começa antes, né? Vendendo doces, enfim, mas como um profissional, ele começa como tipógrafo, passa a revisor, depois começa a escrever algumas coisas, participa de alguns círculos literários e tal, mas essa atividade cultural nem de longe chegou perto de sustentar a vida do Machado de Assis, né? Ele era sobretudo um funcionário público de carreira, e um ótimo funcionário público, né? Muito elogiado, sempre muito pontual, etc. E ele só começa a chegar perto de vender a quantidade de livros que o Aloysio Azevedo vendeu, desde o Mulato, né, desde 1880, lá quase em 1900. Ou seja, 20 anos depois, assim, ele chega próximo de vender o que o Aloysio vendeu. O mercado de literatura no século XIX brasileiro é muito, muito diminuto, né? Sobretudo se você contrasta com outros mercados, por exemplo, norte-americano, né? Norte-americano, já existe lá a categoria do best-seller, né? Um livro que vende pelo menos 200 mil cópias ou algo assim, desde o início do século XIX. E só pra gente ter uma ideia, os romances brasileiros eram quase todos editados na casa do milhar. Então, um bom romance com uma boa saída, uma boa circulação, era um romance que chegava à reedição. E isso significa ultrapassar 1.000 exemplares. 1.000 exemplares, isso era um bom romance. E aí, para se ter uma ideia, com o Cortiço, o Aloysio consegue de cara, em pouco mais de um mês, vender 5.000 exemplares. Então isso dá uma ideia de como esse foi um romance, de certo modo, impactante, mas para as dimensões da literatura brasileira, ou melhor dizendo, né, para as dimensões do mercado de literatura no Brasil. Uma coisa interessante talvez também a se mencionar sobre a trajetória do Aloysio é o fato dele ser natural de São Luís do Maranhão, né? Porque Maranhão foi uma província bastante rica no início do século XIX, né? E progressivamente foi sofrendo uma espécie de processo de decadência econômica. Ele era filho de um funcionário da coroa portuguesa, o seu Davi Azevedo. Embora possa parecer um grande cargo, na verdade não, era um cargo bastante modesto, esse cargo de cônsul que o pai dele ocupava em São Luís do Maranhão, né? Mas isso, por outro lado, deu acesso a uma formação cultural muito interessante para o Aloysio Azevedo, né? Essa condição da cidade criava uma situação que, isso aparece na imprensa de São Luís, né? Em que se dizia que havia mais imprensa do que leitores. Então, era um ambiente com uma efervescência cultural grande, apesar do número diminuto de pessoas envolvidas nesse mundo das letras, né? E, bom, Aloysio Azevedo foi alfabetizado pela mãe, frequentava o gabinete português de leitura, do qual o pai dele foi presidente por alguns momentos. Então, apesar de ele ser um indivíduo dos estratos médios da cidade, né, ele vivia uma vida relativamente modesta, tanto que aos 15 anos chegou a trabalhar como caixeiro e tal, antes de ir pela primeira vez tentar a vida na corte, né? E essa vida modesta produz no Aloysio Azevedo uma série de consequências. Entre elas, um pendor político bastante radical. Nele, no irmão, né? Isso faz dele um abolicionista e um republicano de primeira hora, quando era extremamente complicado ser um abolicionista e um republicano. E isso abertamente, assim. Inclusive, ele teve muitos, muitos, muitos problemas na trajetória dele por assumir sempre essa postura política radical para o contexto.
Não, legal. Informações bem interessantes. E até só como um complemento para o ouvinte, antes de eu fazer a outra pergunta, é sempre importante a gente lembrar que os índices de analfabetismo eram muito grandes. imigrantes, né, no Brasil dessa época. Então, quando o André está falando dessa comunidade literária e de leitores, né, é importante a gente lembrar isso. Então, partindo assim para uma segunda pergunta, vamos falar um pouquinho agora sobre a obra, né, em si, desse episódio, o Cortiço. A gente tem ótimas informações já sobre o Aloísio. Então, como eu não sei se todos os ouvintes já leram o Cortiço, eu peço que, André, você faça assim, uma breve apresentação dessa obra e, se possível, né, o que, que o Aloísio Azevedo almejava com ela, né? O que, que ele estava procurando, assim, objetivando quando ele escreve o Cortiço.
Certo. Cara, essa é uma pergunta bastante difícil, explico. Se você pegar as várias edições pelas quais o Cortiço passou até talvez 2021, você vai encontrar apresentações do enredo da obra as mais variadas possíveis, né? Essa diversidade tem uma razão de ser. Inclusive, isso é parte da novidade literária que o Aloísio apresenta no Cortiço. Por quê? Porque a rigor é um conjunto de histórias conectadas por um espaço. Por um espaço que é ao mesmo tempo físico, né? Um ambiente físico e social também. Então você tem um cortiço que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e você tem um sobrado assim, de elite. E o fato deles estarem lado a lado é muito significativo para as histórias que o Aloísio vai contar ao longo desse romance e também para o efeito de conjunto que ele quer transmitir, né? Então, feita essa primeira advertência, acho que a gente poderia tomar um personagem que também, de certo modo, é uma novidade literária para a época, que é o vilão João Romão, né? Quem abre a história e, de certo modo, quem a fecha, né? A gente poderia ver essa história como a história de um cortiço criado pelo João Romão e que vai ganhando, por assim dizer, vida própria. Essa vida própria, ela vai moldando o comportamento das personagens, vai moldando as respostas que esses personagens vão dando às diferentes situações e vão, por assim dizer, sem que o João Romão se dê conta, né, empurrando a ascensão social do João Romão. Ele já é ambicioso desde o início, né? Isso está claro, né? Desde, talvez, assim, dos primeiros parágrafos do romance. Mas João Romão, ele vai como que sendo agraciado pela fortuna da natureza. Essa é uma coisa que o Aloísio vai sugerindo a todo momento, né? João Romão, ele vai perseguindo a ascensão política, econômica e social dele, e as coisas vão dando certo mais ou menos sem ele entender por quê.
Mais ou menos como se aquele ambiente, né, do cortiço propiciasse esse tipo de personagem, né, com essas ambições, né, e tudo.
É, exatamente. Não só como em outras obras que a crítica costuma aproximar o cortiço, né, como as obras do Émile Zola, por exemplo, A Taverna, né, que é um romance do francês Émile Zola que a crítica costuma aproximar. Mas nesse caso, além do espaço ambiental, por assim dizer, a gente tem também um espaço social se desenvolvendo ali, que o Aloísio faz questão de enfatizar, além de outros dois fatores, os fatores raciais, né, que estão ali muito presentes no comportamento das personagens, e uma série de outras práticas materiais, por exemplo, a música, a comida, a educação, a maneira como eles fazem festa, a maneira como eles trabalham, tudo isso influencia no comportamento das personagens, o que é uma novidade grande, assim, né? Você pega os romances com esse pendor anteriores ao Cortiço, eles normalmente estão muito centrados na psicologia dos personagens. Isso tanto os romances mais sentimentais, mais, enfim, que idealizam, tem uma proposta mais idealizadora, mais romântica das relações humanas, quanto outros romances ditos naturalistas, realistas, aqui as categorias também não importam muito, mas que enfatizam como a psicologia dos indivíduos ou a fisiologia dos indivíduos vai levando eles a agirem dessa ou daquela maneira. O Aloísio, ele introduz toda uma complexidade nova no Cortiço, né? Isso foi percebido logo de cara pela crítica, né? Como uma novidade e possivelmente foi uma das razões que fez com que o editor apostasse tanto na obra, né? E fizesse uma tiragem tão grande logo de cara. Porque via que tinha uma novidade, tinha uma coisa que estava sendo esperada ali naquele romance.
André, né? Estamos aqui falando do Cortiço, que para quem, né, não sabe, é uma obra publicada em 1890, ou seja, né, finalzinho do século XIX. É uma obra que busca descrever o cotidiano desses trabalhadores pobres vivendo em cortiços cariocas no século XIX, como o André colocou. Então, sendo assim, André, você poderia falar para a gente um pouco sobre o que era um cortiço nesse período? Que tipo de papel, né, essa forma de moradia desempenhou para as classes populares na época, né? O que significava morar em um cortiço, viver num cortiço, estar ali? E, acima de tudo, né, pra, assim como talvez o encerramento da sua fala, como esse tipo de moradia é descrita na obra, né? Porque o Aloysio Azevedo, ele tem uma leitura particular, né? Ele narra, ele descreve esses ambientes, né, essas moradias de uma forma bem particular. Então, André, você podia falar um pouquinho pra gente a respeito disso?
O termo cortiço é um termo problemático já na própria época, né? Então, quando nas discussões públicas sobre a cidade, sobre a higiene pública principalmente, né, sobre, enfim, as doenças que assolavam a cidade da corte e outras, né, vinham à tona na imprensa e na burocracia do Estado, havia uma grande dificuldade de definir exatamente o que é e o que não é um cortiço. Mas se a gente quiser pensar no que é um cortiço, basta imaginar uma favela assim, muito, muito precária. Porque era, assim, basicamente disso que se tratava. Era um ajuntamento, acho que até inadequado dizer um ajuntamento de casas ou de moradias, porque a situação era extremamente precária, né? Se a gente pega algumas... Acho que isso talvez nem fique tão sugerido no cortiço, né? Mas era algo bastante precário. Normalmente um cômodo, com a parte da higiene sendo feito num cômodo separado, coletivo, e também bastante precário, nas quais se acumulavam uma série de problemas, né? Dito isso, por outro lado, os cortiços, normalmente, eles, além de uma área enorme de moradias precárias, eles tinham uma área central comum. E nessa área central comum é que se desenvolvia uma série de outras atividades, né? De atividades, desde atividades culturais, a atividades políticas, atividades do cotidiano, né? Dessa população. Então, um cortiço é, sobretudo, um espaço de moradia precária e, por outro lado, é o espaço onde se desenvolve a sociabilidade das classes populares, né? O professor Sidney Chalub, em vários dos textos dele, ele deixa muito claro assim, a importância dos cortiços, desse tipo de ajuntamento de moradia, para a luta, por exemplo, por liberdade, né? Naquele contexto escravista. Sobretudo depois da Lei do Ventre Livre, os cortiços passam a ser uma opção de ampliação do espaço de liberdade de pessoas escravizadas. A partir dessa lei, os escravizados podem, segundo o termo jurídico da época, viver sobre si, e essa vida sobre si significava basicamente continuar tendo obrigações em relação ao seu proprietário jurídico, mas, por outro lado, né, contudo, todavia, poder gozar da própria residência, né, de ter o direito de viver sozinho na sua própria residência, né? O que, claro, é longe do senhor. O que, de alguma maneira, aparece no cortiço, no tipo de aspiração da Bertoleza, né, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas cortiço é esse espaço onde vivem as classes populares, um espaço extremamente precário, por um lado, e rico em termos de aspirações políticas e culturais, por outro.
E André, quando a gente lê o cortiço, há algumas descrições bem particulares desses moradores, né, dos cortiços, e de certos personagens que habitavam essa moradia ou circundavam essa moradia, como a gente tem o sobrado do Miranda, né, que também é um personagem bem importante. Então, esses personagens típicos desse momento do século XIX brasileiro, né, já que a gente está tratando aqui de história em última instância, né? Então, você poderia falar um pouco sobre essa visão, os estereótipos e as imagens que o Luiz Azevedo traça desses personagens? E até para complementar a minha pergunta, eu trouxe um trechinho aqui, né, de uma parte do cortiço, para quem, né, já leu a obra, se situa bem no início, quando a Luiz Azevedo está descrevendo esse ambiente, ele coloca lá: e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Então, é uma descrição bem pesada, né? Então, comparando aqueles moradores ali como, né, larvas fervilhando, né, se desenvolvendo dentro de um esterco. Então, assim, é uma imagem bem pesada, mas querendo ou não, que representa muito um imaginário, um tipo de imaginário, né, do século XIX a respeito de uma parcela da sociedade brasileira, digamos assim, que morava ali nesses cortiços. Mas, enfim, as pessoas querem ouvir é você comentar a respeito, né, dessa relação ali, né, entre narrador e obra e o que ele estava descrevendo ali desses moradores do cortiço no finalzinho do 19. Então, André, poderia falar um pouquinho pra gente a respeito disso?
Beleza, acho que para falar sobre a maneira como o Aloysio Azevedo escolhe abordar esse espaço social, né, é interessante notar um contraste interessante. Por um lado, o Aloysio Azevedo ele tenta convencer o leitor que ele está descrevendo as coisas objetivamente, como elas são simples assim. Inclusive as metáforas, todas essas que a nós parecem não familiares, né? Parecem até um pouco ofensivas se a gente for pensar bem sobre elas, né? Para o Aloysio Azevedo e para os seus leitores, isso aparece na documentação de recepção da época, o que o Aloysio estava fazendo era simplesmente descrever as coisas como elas são. No entanto, se a gente investiga melhor como ele constrói esse narrador, a gente vê que é bastante irônico como esse narrador ele é socialmente situado. Como ele atende a um conjunto de valores, a uma forma de pensar, a um conjunto de expectativas sobre o que são e como vivem as classes populares da cidade, bem, bem específica. Uma coisa interessante a se notar no debate da imprensa da época é como havia uma demanda enorme por reportagens sobre como viviam, o que comiam, o que faziam as classes populares do Rio de Janeiro, né?
Como se reproduziam.
Como se reproduziam, etc, etc. E o Aloysio Azevedo, ele saca isso, né? Pouco tempo depois que ele chega ao Rio de Janeiro, né? Tanto é que não é a primeira vez que ele escreve sobre histórias que se passam em moradias populares. Ele já tinha escrito outra chamada Casa de Pensão, sobre um crime que comoveu a cidade, ficou bastante famoso na imprensa por muito tempo, enfim, ele escreveu um romance baseado nesse crime, mas dessa vez ele quer fazer algo mais ambicioso, né, como eu tinha mencionado anteriormente, ele queria abarcar como que a totalidade desse modo de vida e apresentar ela para essas classes leitoras, o que é bastante irônico se a gente observar como o romance é construído, né? Por quê? Porque esses mesmos moldes literários, essa inspiração literária na qual o Aloysio se baseia, que se a gente for procurar nos manuais literários vai aparecer lá como naturalismo, ele se desenvolve numa situação social completamente diferente, lá na França, né? Onde muito dificilmente você encontraria um cortiço daquelas condições precárias ao lado, exatamente ao lado de um sobrado de elite. E é exatamente o que acontece no Rio de Janeiro e que chega à obra literária, com uma série de consequências para o modo como essa história vai ser construída, né? Então, quando o Aloysio escolhe o momento, não à toa ele escolhe o momento inicial, quando esse cortiço está se formando, né? E aí, a maneira como ele escolhe mostrar esse processo de formação é mais ou menos mostrar como esse organismo vivo vai crescendo, crescendo e se desenvolvendo à luz das ambições do João Romão, né? Sempre impulsionados pela ambição desse indivíduo. E aí, nesse jogo, é que a história vai se desenrolando, né? Então, é legal observar como isso acontece, né? Uma outra coisa. Se, por um lado, o Aloysio ele está profundamente envolvido nessa comunidade de leitores, e sobretudo de leitores intelectualizados, de leitores de literatura, por outro, ele desafia abertamente essa comunidade em vários momentos, tanto nas temáticas quanto na forma de abordar essas temáticas, né? Por exemplo, talvez seja uma das primeiras vezes que a sexualidade não heterossexual aparece, assim, com todas as letras na literatura brasileira, né? Talvez a primeira vez que a temática do interesse e como isso se mescla, o interesse econômico e político, né, como isso se mescla ao interesse sexual e ao interesse amoroso, né? Como essas coisas estão sempre imbricadas e relacionadas umas às outras, né? Ao contrário do contraste nítido que aparecia interessantes, né? Ou a pessoa é interesseira ou a pessoa tá apaixonada, né? Ou é o dinheiro ou é as idealizações do amor que movem o comportamento. E o curtiço, não. No curtiço, essas coisas vão se misturando e vão caminhando, assim, de maneira orgânica, né? Pra usar uma imagem bem adequada ao que o Aloysio estava tentando expressar, né?
E é interessante também, como a gente estava falando ali dos espaços, a forma como o Miranda, né, que para quem não está tão situado, né, existe, para a gente colocar um pouco assim, existe o cortiço, né, quem não leu a obra por alguma razão, né, e existe a moradia do Miranda, que é um homem mais da elite, eu acho que a gente pode colocar, né, André, acho que um homem mais da elite, e a forma como ele olha o comportamento daquelas pessoas no cortiço, ao mesmo tempo parece, né, me corrija se eu estiver errado, que ele olha aquilo, como é que eu posso colocar, com desgosto, com desdém, ele acha, né, que são figuras animalescas, em certo sentido, ele busca sempre se distinguir, né? Então, eu me comporto, eu sou uma pessoa diferente daquelas ali. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um vívido interesse, muitas vezes, inclusive, sexual, como você colocou, assim, né? Ele tem um interesse, assim, né? Parece que desperta um pouco a libido dele em certos momentos, com a figura da esposa dele, enfim, tem umas imagens bem interessantes. É um pouco isso que você está falando, né? Essas questões ficam tudo misturadas ali, né? Dentro da obra.
É, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque o Aloysio faz esse jogo literário de dizer estou descrevendo as coisas objetivamente e, no entanto, nesse próprio registro aparece como um ponto de vista específico, né? Por exemplo, quando as personagens ligadas ao sobrado se relacionam com as personagens ligadas ao cortiço, né? Uma dessas personagens, ela aparece muito de relance, assim, mas ela muito provavelmente não tá ali à toa, que é o sobrinho do Miranda, que é um rapazinho que tá se preparando para ser médico na cidade. Ele chegou para fazer um curso preparatório para entrar na faculdade de medicina. E, a princípio, ele quer se manter afastado do cortiço, mas, aos poucos, ele vai se apaixonando completamente, assim, pela vida que vai se levando ali, pela música, pela maneira como as pessoas se comportam e, claro, né, o moleque em plena puberdade começa a se interessar sexualmente pelas mulheres que habitam o cortiço, né? E isso, o Aloysio vai mostrando como, ou seja, o espaço do cortiço, né, vai moldando o comportamento das pessoas. Inclusive pessoas que supostamente gostariam de se manter longe, não atraídas, né, separadas, mas que à revelia da sua própria vontade acabam se sentindo impelidas por toda aquela vida, né? Um outro elemento, e eu acho que esse é um dos elementos que a gente precisa da pesquisa histórica mais do que qualquer outro para perceber, é o ponto de vista, digamos assim, criptonacionalista do Aloysio Azevedo nessa obra, né? Que a gente praticamente não saca numa primeira leitura por a gente estar inserido num outro contexto cultural. O Aloysio Azevedo, e isso é registrado pelos próprios concernidos na situação, ele pinta a comunidade portuguesa. Tanto Miranda quanto João Romão são portugueses, um comerciante, os dois comerciantes, né? Mas o Miranda envolvido num comércio muito mais próximo do que a elite da cidade costumava se dedicar, né? A comunidade portuguesa, ela é extremamente vilanizada na história, né? E não só, vejam bem, não só a elite portuguesa da cidade. Se a gente reparar bem, o João Romão, ele começa como um trabalhador qualquer, né? Que trabalhava para um outro taverneiro que juntou dinheiro e voltou para Portugal. E todas as características que o Aloysio atribui a essas duas personagens são sugeridas como atributos dos portugueses em geral. O Jerônimo, que é um trabalhador da pedreira, que também é português, e ele chega como um trabalhador especializado, né? Que laborioso, disciplinado, que destro, né? Que dominava o seu métier, ele acaba se modificando. Mas ele acaba se modificando sob pressão do cortiço e, sobretudo, sob pressão da atração que ele tem pela Rita Baiana, né? Que é uma outra personagem. Ao contrário do João Romão. O João Romão é alguém que se mantém português do primeiro ao último minuto. Por quê? Porque ele se mantém fiel às práticas sociais portuguesas, porque ele se mantém resoluto em dominar aquele ambiente e assim por diante. Assim também é a esposa do Jerônimo, né? Desse trabalhador português que vai se transformando ao longo do tempo. Essa esposa dele, se vocês repararem bem ao longo da história, ela quase não se envolve também com o cortiço. Ela faz um esforço enorme para se manter a par do que acontece. Ela não participa das festas, ela se mantém na sua própria culinária, ela não tá muito interessada na música que tá sendo tocada ali, pelo contrário, ela fica sempre repetindo as canções de lamentações da terrinha, ela, enfim, ela se mantém à parte e acaba não sofrendo a transformação que o Aloísio quer sugerir que outras personagens passaram, né? E por uma razão muito simples. Ele tá vendo essa comunidade portuguesa como um prolongamento da exploração colonial, como um entrave ao desenvolvimento e à liberdade civil, né, do país, liberdade entendida no sentido cívico, né, de liberdade da nação em relação às outras nações. Ele vê naquele tipo de mentalidade algo trágico, porque está sendo o tempo todo favorecido pelo modo como a natureza é. Como eu falei lá anteriormente, as coisas vão caminhando de tal maneira que o João Romão acaba beneficiado sempre, às vezes, sem nem entender muito bem porquê, né? Mas ele vai simplesmente perseguindo as próprias ambições e as coisas vão dando certo. Então, essa relação com a comunidade portuguesa que reagiu ao romance, isso, a documentação muito interessante sobre isso, né? Essa comunidade portuguesa do Rio de Janeiro sai extremamente vinalizada, né? E assim, não é a primeira vez que isso é tema de criação literária. Isso vai aparecer mais tarde, por exemplo, no Isaú e Jacó do Machado de Assis, em contos, em reportagens da época. E isso vai explodir fortemente quando a monarquia cai e é instituída a república, né? Naqueles primeiros momentos ali, Deodoro, Floriano Peixoto, etc. O conflito contra os portugueses da cidade, né? Um crescimento da xenofobia e do preconceito étnico fortíssimo, ele vai ganhando corpo, né? Então, o Aloísio Azevedo, ele meio que incorpora isso ao próprio narrador dele na história, e isso acaba passando meio despercebido, porque o antilusitanismo, né, que é o nome que a gente dá para esse preconceito étnico, enfim, que é que estava muito forte na sociedade da época, hoje quase que desapareceu, né? Ele sobrevive residualmente nas piadas, no, assim, são resíduos, né? São meros ecos dessa característica estruturante da sociedade brasileira do século XIX.
É, isso só vai ser plenamente resolvido na sociedade brasileira com a fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você sabe disso, né? As relações Brasil-Portugal só são bem resolvidas, colocadas como harmoniosas, quando o maior clube de futebol desse país é fundado, com portugueses e trabalhadores brasileiros, né?
É, você sabe que sobre isso eu tenho uma extrema relutância em concordar, né? Porque ao mesmo tempo que a minha profissão me obriga a reconhecer que de fato tudo isso é verdade, né? Que a comunidade portuguesa em torno do Vasco da Gama foi extremamente progressista. Por outro, meu sangue rubro-negro, né, meus preconceitos étnicos anti-Vasco da Gama me impedem de falar isso com a boca cheia devida, né? Então, não, só deixando a brincadeira de lado, né? A história do Vasco da Gama mostra como esse ponto de vista é um ponto de vista limitado e tá longe de descrever as coisas como de fato são, como era a pretensão do Aloísio Azevedo no Cortiço, né? E pelo contrário, é um ponto de vista bastante limitado, né? De um republicano, de um abolicionista radical, de alguém profundamente preocupado com o futuro nacional, né? Com o desenvolvimento do país, mas que tá lá mergulhado numa série de preconceitos que não são de modo algum justificáveis, mesmo contextualmente.
Então, André, uma personagem da obra que tu analisa de uma forma muito legal na sua dissertação, né, que você coloca assim, uma maior atenção sobre ela, e para quem quiser ir atrás, a dissertação do André se chama Para uma História Social de O Cortiço, e está disponível para ser baixada lá no site do programa de pós-graduação da UFSC, essa personagem é a Bertoleza. E em um certo momento na sua dissertação, você coloca que ela poderia ser vista ou pensada ou refletida como uma possível alegoria do Brasil, né? Ou de uma história, né? De uma parte da sociedade brasileira do 19. Então, você poderia falar um pouco para nós a respeito dessa personagem tão interessante e como ela pode nos ajudar a compreender, né, uma parcela, pelo menos, né, uma representação de uma parcela da sociedade brasileira do final do 19?
Certo. Assim, a Bertoleza, ela é uma personagem, entre aspas, paradoxal, né? Claro, não literalmente, mas... Porque ao mesmo tempo em que ela aparece muito pouco ao longo da história em relação a outras personagens... Por exemplo, o Jerônimo, a Rita Baiana, sem falar dos personagens centrais, mais centrais para a história, né? A Bertoleza, ela é decisiva para o movimento geral do romance, né? Porque é o trabalho dela que, em primeiro lugar, ergue, faz da pequena taverna uma estalagem, é o trabalho dela que faz com que o João Romão consiga fornecer alimentação para os trabalhadores da região e começa a pensar em como ele vai investir na pedreira que fica atrás desse terreno que ele está se apropriando, né? Ela ajuda ele, inclusive, a roubar material de construção para iniciar esse projeto, etc. E, assim, fora essa parte inicial, ela some. E ela volta a aparecer mais pro fim da história e ela encerra, tragicamente, o romance, né? Não vou dar mais spoiler que isso, né? Vou deixar essa lacuna, essa surpresa pro ouvinte que não tenha lido a história, né? Pegar o Cortiço e ler, né? A Bertoleza, portanto, ela é pequena em termos de aparecimento ao longo da história, mas ela é enorme para o movimento geral do romance, né? Essas duas características me chamaram muito a atenção, né? Porque elas coincidem muito com o papel dos escravizados e dos ex-escravizados ao longo da nossa história, né? Eles são extremamente importantes para o movimento geral da história brasileira, por um lado, e são muito pouco tematizados, né? Mas uma vez que eles sejam alvo da nossa atenção, é impossível deixar de capturar algumas coisas, né? No início da história, há algumas afirmações extremamente chocantes sobre a Bertoleza, né? Como, por exemplo, ela, como boa negra, seria instintivamente atraída pelo macho branco, né? Dito basicamente nesses termos, inclusive. E, bom, esse é um ponto de vista que hoje a gente não teria muita dificuldade em rejeitar, espero, né? Mas que é demandado do leitor, né? O leitor precisa, em algum nível, conceder para essa visão para poder entender o significado da história, né? Isso tem certos efeitos ideológicos, inclusive. Mas, por outro lado, à medida que a história avança e que ele precisa ir fechando a trama, a Bertoleza vai se colocando de pé. E aí a gente se dá conta que a Bertoleza estava consciente do que estava acontecendo com ela. Ela não estava simplesmente sendo controlada por forças as quais ela ignorava. As forças continuam ali, ok, mas ela estava consciente também do que estava acontecendo. E isso aparece no momento em que o mordomo do Miranda e o João Romão começam a tramar para se livrar dela. Como a Bertoleza vai sair do caminho? E a Bertoleza, em primeiro lugar, ela é colocada num contexto para ouvir o que estava acontecendo na situação. Ou seja, ela está ativamente tentando saber o que está acontecendo com ela. O problema é que isso é extremamente sutil. Passa rapidamente pelos olhos do leitor a ponto de a crítica, pelo menos a que eu tive acesso, não ter reparado na importância desse ato dela, né? E depois ela se dirige a ambos, né? Ó, vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil, não. Eu trabalhei aqui, eu lutei pela minha liberdade, por uma vida melhor, mas eu não quero só isso. Eu quero também respeito, né? Tudo bem, eu sei que eu não sou sua esposa no seu íntimo, né? No seu coração, mas pelo menos respeita a minha figura pública. A Bertoleza, ela demanda isso. E de novo, não porque o Aloysio Azevedo estava tentando expressar isso desde o início, mas porque o próprio material literário obrigou ele, para fechar uma boa história, né, a colocar essa personagem de pé, coisa que não tinha acontecido antes na história da literatura brasileira, né? Dificilmente você vê um ex-escravizado de pé pensando sobre a própria condição, né? E mais adiante, né, o Aloysio Azevedo, ele para fechar a história de uma maneira interessante, muito para incriminar o João Romão também, né? De novo, aquela coisa da vilania do português ambicioso e malvado. A Bertoleza, ela dá uma prova de que ela não estava simplesmente ali seguindo os próprios instintos da negra que precisa do baixo de um macho branco e se vê irresistivelmente impelida a isso. Pelo contrário, o que ela faz é justamente porque ela não, e eu não vou dizer aqui, leiam, né, leiam o Cortiço para saber do que eu estou falando, né, o que ela faz porque ela não está disposta a retornar para a situação anterior dela. O que é contraditório, porque ela é apresentada nos primeiros momentos do romance como alguém ordeira, quietinha, como alguém que obedece, que não questiona. Em algum momento, ela fala sobre o antigo proprietário dela, né? Não, mas ele era um bom homem, né? Ele só tava tentando exigir o que era seu, né? Quando o Romão diz pra ela, oh, você foi muito cara pra mim, que era mentira também, né? Documento falsificado de alforria. Mas ela é apresentada como alguém que aceita essa sociedade tal como ela é e se vê tal como seus senhores haviam, né? Nessa parte final fica claro que isso não é o caso. Fica claro que a Bertoleza, ela tá lutando para melhorar suas próprias condições de vida, mas ela também quer respeito. Ela também quer reconhecimento público da sua pessoa. E ela não abre mão da liberdade uma vez tendo conquistado, né? O que tem uma mensagem política muito clara, né? Embutida nessa imagem, né? Então, eu diria que a Bertoleza, ela pode ser entendida como uma alegoria do Brasil nesse sentido. Tanto pelo modo como ela aparece, né? Esse modo diminuto e ao mesmo tempo importante, por um lado, como na maneira como ela se comporta em relação às condições sociais nas quais ela está inserida, né? Nas condições de opressão e dominação.
Parece ser uma metáfora, uma alegoria, não é melhor, como você colocou, da história de uma boa parte da população negra no Brasil, a participação, né, de uma parte da população negra na história do Brasil, né?
Exatamente, porque essa impressão de que as pessoas aceitam essa condição, né? E elas não estão fazendo nada a respeito, né? Aparece lá no icônico verso lá do Racionais, né? Os próprios pretos não estão nem aí com isso não, aquela coisa. Ela é uma impressão de um momento específico da vida, né? Em alguns momentos a gente vê, pelo menos a maior parte das pessoas, aceitando essa condição. Mas se a gente vê a coisa como um todo, por exemplo, no romance do Aloysio, né, como um todo, a gente vai vendo que as coisas não são bem assim. Inclusive aquelas pessoas que a gente pensa que estão aceitando a sua condição dão mostras do contrário, né? E depois voltam a dar mostras de que estão aceitando. Então as coisas são dinâmicas, né? Entre a aceitação e a revolta explícita, né? A oposição explícita à situação, há toda a vida social que vai se dando dinamicamente, né? Então, é importante não idealizar, por um lado, essa atitude de oposição. Por outro, também não é... Não, a gente não dá para idealizar também, no sentido mais pessimista, essa atitude de aceitação. E isso é uma constante na história da sociedade brasileira, né? Se a gente pega qualquer processo de dominação, até eu diria, né? Para além do processo de dominação racial, de dominação masculina, de dominação econômica, de alienação política, né? Nosso próprio autogoverno político, etc. Tudo isso a gente poderia inserir nesses dois polos e ir vendo como acontece dinamicamente, né? E quem sabe aprender com isso para superar essas estruturas de dominação.
Sim, e André, como última pergunta aqui para a gente encerrar nossa conversa, e é uma pergunta bem clichê, mas assim, que eu realmente quero fazer, porque eu acho que tem uma serventia para principalmente o ouvinte que ainda não leu, ou que a partir do nosso podcast, que é nesse episódio, quer reler a obra, né, para ver com outros olhos, entender mais um pouquinho tudo isso que a gente falou, né, no episódio de hoje. Eu te pergunto, por qual razão você considera, ou não, né, que o Cortiço segue sendo uma leitura relevante nos tempos atuais? E se ele nos ajuda a compreender de alguma forma o Brasil desse final do século XIX, e também fala um pouco, né, não só sobre essas questões daquela época, mas como nós conseguimos encontrar a relação com os tempos de hoje, né? Achei legal que, por exemplo, você estava ali explicando da Bertoleza, você fez uma relação breve ali, mas citando os Racionais, né, querendo ou não. Pelo menos a história da Bertoleza talvez seja a história de muitas mulheres negras, né, que possam se rever ali. Enfim, tem muita coisa que eu acho que a gente poderia fazer relações com o tempo presente. Querendo ou não, no início da conversa você citou as favelas para utilizar como um exemplo para as pessoas entenderem, né? Porque eu acho que tem um pouco, né, de relação entre muita coisa do que a gente falou lá do 19 com o Brasil de hoje, né? Então, e aí, André, o Cortiço nos ajuda a fazer esses links?
Ultimamente, a gente tem uma série de romances que tem tematizado os espaços dos trabalhadores, para ser mais específico, mas a gente poderia colocar um termo mais vago, das classes populares no Brasil. Eu acho que, por exemplo, Cidade de Deus, mais recentemente Os Supridores, O Torto Arado, a gente tem uma série de textos recentes que fazem isso. Mas isso não foi comum ao longo da história da literatura brasileira, assim, na verdade, o oposto, né? E por algumas razões, assim, os escritores normalmente tiveram muito problema para pensar como representar essa realidade, né? E normalmente se depararam com problemas especificamente literários, né? Que não conseguiram transpor. Isso quando tiveram algum interesse em fazer algo desse tipo, dessa natureza, né? O Aloysio Azevedo foi um dos poucos que esteve em casa nesse tipo de ambiente, né? Desde O Mulato, né? O Mulato, o Casa de Pensão, O Próprio Homem, depois O Cortiço, O Livro de uma Sogra. Ele tem uma série de textos onde as classes populares estão no centro do palco e não como coadjuvantes na história, né? Claro que, por exemplo, uma obra como a do Machado de Assis, né, o narrador, são sujeitos típicos, né? Pelo menos na fase mais conhecida da produção dele, são sujeitos típicos da elite. E a gente consegue entender as classes populares a partir desse ponto de vista, né? Mas colocar as classes populares no centro do palco, acho que essa é a contribuição específica do Aloysio Azevedo. Outra coisa, o Aloysio Azevedo, ele promove uma visão do mundo muito diferente da que a gente está habituado na história da literatura, né? Como eu disse antes, normalmente a gente vê a psicologia e talvez a sociedade impulsionando o comportamento das personagens. E o Aloysio Azevedo, ele procura ir muito além disso. Ele tenta mostrar como, de fato, a psicologia das personagens e a sociedade estão lá, mas elas não estão pairando num vazio, né? Uma coisa é o amor, outra coisa é o amor dentro de determinadas condições muito, muito específicas, né? Moradia precária, dentro de certa cultura de afirmação violenta, enfim, dentro de certas práticas materiais, como a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente se diverte, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona com as autoridades, tudo isso o Aloysio Azevedo procura capturar nas suas minúcias, né? E mostrar como essas coisas estão relacionadas de um modo geral.
E dá muita materialidade para os sentimentos, né?
Exatamente, era exatamente isso. É uma maneira muito materialista de ver as coisas, mas não materialista no sentido de amar os bens materiais, né? Mas de ver as circunstâncias agindo como um todo, né? E a maneira como as pessoas não estão separadas delas. Isso é algo que dificilmente, inclusive mais tarde, os escritores vão alcançar a fazer. Normalmente o que a gente tem são alguns desses fatores separadamente agindo, mas não esse quadro geral, integrado, orgânico, agindo como uma coisa viva, né? Como o Aloysio procura representar. E uma outra coisa que eu acho que, inclusive, as limitações, tanto artísticas quanto políticas e culturais, do Cortiço também são muito instrutivas. Muito, muito instrutivas mesmo. O ponto de vista do racismo científico está presente, certa condescendência em relação às classes populares também está presente, certas limitações, certo radicalismo da época também estão presentes, como, por exemplo, a xenofobia e o preconceito étnico e assim por diante, né? Essas limitações também são muito instrutivas. E eu acho que elas não devem ser rejeitadas como algo a ser extirpado, né, da obra, o que a gente deveria, tudo bem, apesar disso a obra é boa. Não, também por causa disso a obra é boa. Né? Por causa dessas coisas que hoje na nossa vida social a gente espera esteja disposto a rejeitar, né? Mas também por causa disso, né? Então esses defeitos são parte integrante e importante da obra. Então eu acho que, para resumir, isso, né? É uma obra na qual a gente tem as classes trabalhadoras ou as classes populares no centro do palco. A gente tem essa visão do mundo materialista que não é comum na literatura. E a gente tem também esses defeitos políticos, defeitos que eu digo desde um ponto de vista contemporâneo, né? Esses defeitos também como extremamente instrutivos. sobre a nossa história e até iria além, né? Sobre como nós mesmos nos vemos no mundo, né? Como a gente enxerga a ambição, como a gente enxerga o amor, como a gente enxerga o sexo, como a gente enxerga as relações entre as pessoas, entre a amizade, né? Os preconceitos e assim por diante. Essas são coisas que as pessoas que dedicarem um tempinho da sua vida ao curtiço podem ganhar.
Então, encerramos mais um episódio de Estação Brasil. Eu gostaria de agradecer muito a presença do André aqui, realmente, né? O nível do episódio ganhou um outro patamar com a presença de um especialista aqui na área, no tema. Então, André, gostaria muito de agradecer a sua participação, né? De ter feito toda essa grande colaboração aqui para o episódio. Tenho certeza que nossos ouvintes ganharam muito. Você gostaria de deixar, assim, umas últimas palavras para o pessoal?
Então, só agradecer mesmo o convite. Fiquei muito feliz com o interesse do Estação Brasil. No tema, né? Todo dia que a gente tem um espaço para conversar sobre o que a gente está pesquisando, né? E, enfim, conversar não só com o podcast, mas com todos os ouvintes. Reforçar mais uma vez o quanto eu sou um admirador e um ouvinte já desde primeira hora, né? O Ricardo sabe disso. E também, né? Chamar os ouvintes a contribuírem sempre que possível, porque esse é um projeto de educação pública e popular, na medida do possível, né? Que a gente precisa defender com unhas e dentes, assim. Então, agradeço mais uma vez o convite. Fico aí sempre à disposição para o que precisarem. E tamo junto, é isso aí.
Legal, valeu pelas palavras, André. E aqui no encerramento a gente costuma indicar uma obra para as pessoas irem buscar um pouco mais de informação. Já o ouvinte mais acostumado sabe que vão ter outras obras indicadas no nosso Instagram. Então, a quem se interessar, nos sigam lá no Instagram, @estaçãobrasilfm, a nossa arroba. Então, de antemão, né, eu vou indicar, eu já falei ao longo do episódio, a dissertação do André. E é uma dissertação bem interessante que se chama Para uma História Social de Curtiço, novamente, né? Ela está disponível de forma gratuita, como assim deve ser, né? As dissertações e as teses de doutorado, e ela está disponível no site do Programa de Pós-Graduação de História da UFSC. Então, joguem lá no Google Para uma História Social de Curtiço e vocês vão encontrar uma obra, talvez para debater, né? História, literatura, né? A dissertação do André é um caminho bem interessante para os ouvintes ampliarem, né? O seu conhecimento a partir do que a gente discutiu aqui no episódio. E André, você gostaria daí de indicar mais uma obra, né? Para quem quiser mais saber sobre esse século XIX, né? Sobre tudo isso que o Aloysio Azevedo narra ali, que você falou.
Sim. Eu acho que uma obra que enriqueceria muito a compreensão de O Curtiço e também da sociedade brasileira do século XIX, sobretudo na segunda metade, eu diria que é O Cidade Febril, do professor Sidney Chalub, né? É um texto que cobre mais ou menos toda a segunda metade do século XIX e vai tentando perceber como essas transformações vão ocorrendo, sobretudo desde um ponto de vista das classes populares, né? Desde um ponto de vista dos de baixo, por assim dizer. Ademais, talvez para esse momento pandêmico, né? Mostrar como as doenças, a política, o Estado, a cultura, etc., estão muito entrelaçados uns nos outros, né? Então, de certo modo, nesse livro, o professor Sidney alcança fazer no terreno da história o que talvez o Aloysio Azevedo tenha tentado fazer num âmbito ficcional, estético, né? Nos apresentar um movimento da história materializado, integrado, né? Com todos os seus conflitos e contradições.
Ah, legal. É uma indicação ótima, né? A obra do professor Sidney Chalub. E só um adendo, assim, para quem quiser até avançar um pouco mais, tem o clássico artigo. O artigo não, né? Digamos, texto do Antônio Cândido, que é de Curtiço, né? A Curtiço, que é uma leitura também bem legal que me veio à cabeça aqui agora. Né?
Bem lembrado, bem lembrado.
Para quem segue o Estação Brasil no Instagram, sabe da minha paixão por Antônio Cândido. Mas então, encerrando mais esse episódio do Estação Brasil, queria deixar até uma recomendação. Nós temos dois episódios que eu acho que complementam muito essa nossa conversa. O sobre a abolição da escravatura, eu acho que pode complementar, né, pelo contexto. E o André ajudou, querendo ou não, só tenho que falar, né, o André me ajudou muito com indicações de livros para a construção daquele episódio. Então, um episódio bem legal, nosso episódio 3, a abolição da escravatura. E o nosso último episódio, episódio sobre a revolta da vacina, eu acho que ele é uma continuação desse, quase, né? Pelo seu próprio contexto, os cortiços, né, com todas as reformas do Rodrigues Alves no início da Primeira República, são muito atingidos por aquelas reformas. Então, se você tem interesse pela temática, né, tá aí dois episódios que eu acho que podem ajudar. E no mais, gente, nos sigam nas redes sociais, né? O nosso arroba é igual no Twitter e no Instagram, tem muita coisa que a gente vai conversando com o pessoal, indicando, né, literatura, indicando muita coisa, muito material interessante. É arroba Estação Brasil FM, tanto no Twitter quanto no Instagram, nos sigam lá, deem essa força e, se possível, contribuam com o Pix para a gente conseguir manter ativo o Estação Brasil, né? Toda contribuição é bem-vinda, né? Não se sintam constrangidos, às vezes, ah, Ricardo, mas eu não tenho muito a doar, algo do tipo, né? Gente, assim, obviamente que isso aqui não é um pedido, Estação Brasil sempre vai ser gratuito, né? Ninguém se sinta obrigado a doar jamais, mas se você tem, né, uma possibilidade de doar com o mínimo que seja, seja muito bem-vindo, saiba que esse dinheiro sempre vai ser utilizado para manter o Estação Brasil vivo, para a gente trazer convidados legais, para a gente ter uma estrutura boa para manter esse podcast ativo aqui para vocês. Então, gente, muito obrigado pela audiência, né? Agradecer mais uma vez o André, um abraço e até a próxima.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.